Beleza, está gravando. Então a gente vai falar hoje sobre a querela do multiculturalismo usando a tecnologia analógica da educação chinesa, que é lousa, giz, quadro negro e só isso, mais nada, não precisa ter muita frescura para a gente estudar. Aliás, como diria o professor Pierluigi, você estuda escrevendo, né? Por isso que eu fiz aqui essa garrancheira toda, para nós nos debruçarmos a respeito desse tema tão atual e tão importante hoje em dia, tá? Então, convido vocês a uma reflexão sobre esse assunto. Eu não pretendo resolver as questões relativas ao multiculturalismo. O que eu pretendo aqui é apenas trazer uma exposição do tema que seja um pouco mais complexa do que aquele velho clichê que você vai ter quando lê um texto mais generalizado, né, da internet, como é a Wikipédia, né? Claro, você pode pegar lá e ler sobre multiculturalismo. Mas eu quero aprofundar as questões e os problemas relativos ao multiculturalismo numa visão também um tanto filosófica da coisa, né, partindo também de pressupostos sociais e, óbvio, né, sociológicos. Então, o que acontece aqui? A primeira coisa a se entender do multiculturalismo é que ele está falando de uma multiplicidade, obviamente, de uma pluralidade. Então, multiculturalismo vai ser diferente de monocultura, mono um. Então, se você pensar numa única cultura, onde você vai ter uma língua, uma cultura, um povo, isso pode gerar aquela apreensão em que em política nós chamamos de populismo, que tem uma noção nacionalista, mas não necessariamente, tá? Até porque o populismo pode aparecer na esfera da esquerda, que tem uma tendência mais internacionalista. Por exemplo, na América Latina você tem o bolivarianismo, ele é populista. Só que você tem alianças entre aqueles países mais de esquerda, que já não é um nacionalismo, mas um internacionalismo. Então tem um enfraquecimento neste lado, mantendo este aqui, tá? De qualquer maneira, quando você fala de monocultura, você está falando disto e disso. O populismo geralmente se vale dessas coisas, dessas três coisas aqui, tá? Isso é importante entender. Com isso, o multiculturalismo desabona tudo que ocorre no monoculturalismo? Bom, depende do nível de monocultura que você está querendo defender no seu ponto de vista cosmogônico, né, sua cosmovisão. Por que a monocultura pode ser um problema se você parte de pressupostos universalistas, né? Como, por exemplo, você tem aquele partido, não, aquela visão, né, mais conservadora de ala neocon nos Estados Unidos, trazendo até uma conotação de imperialismo americano. Bom, apesar de haver controvérsias, né, mas de intervenções constantes dos Estados Unidos em outros povos, em outros países. Essa é só uma questão muito polêmica, tá? Mas quando você fala de monoculturalismo no sentido universal, sem dúvida nenhuma, isso aqui é um problema. Então a admissão de multiculturalismo implica em você ter uma visão meramente vinculada à esquerda? Não. E por isso, você tem tipos de multiculturalismo e tipos de monoculturalismo, tá? Inclusive havendo uma intersecção entre monocultura e multicultura. Porque se você entende monocultura no aspecto nacional, isso não implica em negar ou em outras culturas que existam no mundo. Inclusive eu tenho vários vídeos já no meu canal falando sobre multiculturalismo, falando também sobre relativismo cultural. Lembrando que multiculturalismo e relativismo cultural não são necessariamente a mesma coisa, mas eles podem coincidir também. Pode haver uma intersecção dessas coisas e formar aí visões de mundo mais aporéticas, que a gente precisa trazer uma pauta mais crítica. Não necessariamente a teoria crítica, que é uma outra coisinha que eu já vou explicar aqui. Mas vamos lá, pessoal. Pluralismo de culturas numa mesma região é basicamente o que o pessoal geralmente fala quando você vai ler algum artigo acadêmico ou alguma reportagem, tá? Seja no Brasil, seja fora do Brasil, geralmente o multiculturalismo tem essa conotação aqui, ó, pluralidade de cultura numa mesma região. Isso traz a ideia de identitarismo. E é engraçado, porque a ideia de identitarismo geralmente está vinculado àquilo que hoje é chamado de extrema-direita. E sim, existe extrema-direita, tá? Isso tem que ficar claro para vocês, antes de vocês virem aqui dizer, ah, não, tudo que se diz sobre extrema-direita é uma forçação de barra. Eu concordo que eu já até mencionei isso aqui em outros vídeos, que muito do que se fala de extrema-direita é sim uma forçação de barra, tá? Muitas vezes você pega um cara que tem uma visão mais moderada, que não é progressista, e ele é chamado de extrema-direita. Eu acho que isso é muito errado, é o uso político do termo. Mas a extrema-direita existe, assim como existe a extrema-esquerda, certo? E o identitarismo geralmente está vinculado a essa ideia de etnocentrismo, que é um identitarismo mais restrito. Isso, portanto, pode gerar aquela ideia de segregação racial. Um outro ponto muito salutar a se considerar é que o multiculturalismo ele também pode cair nessa guerra cultural, tá? A cerne, na verdade, dos diálogos ou discussões, melhor dizendo, que existem hoje, está pautado numa ideia de guerra cultural, envolvem temáticas outras que não meramente a questão étnica, ok? A gente vai entender isso daqui a pouco. Mas vamos aos tipos de multiculturalismo. Você pode pensar num multiculturalismo mais conservador, um mais liberal e um mais socialista. Desses três aqui, claro, que tem várias visões de como você pode separar didaticamente tipos de multiculturalismo. Essa aqui é mais prioritariamente a minha visão, tá? Dividindo dessa forma, você entenderia que o conservador, que admite outras culturas, evidentemente, ele pode ter uma apreensão mais monoculturalista, admitindo outras culturas, ou até multiculturalista, que tem a ver com isso aqui, outras culturas numa região, mas privilegiando a sua. Ou seja, ele reconhece outras culturas, mas prioriza aquela predominante, tá? Isso tem a ver como, por exemplo, você defender a sua cultura, a sua língua, a sua cultura, os seus costumes. E também em relação àquela forma de ser de determinado povo. Claro que isso aqui não tem a ver só com patriotismo na Copa do Mundo do futebol, tá? Mas também tem isso incluído. Mas essas três coisas estão muito presentes aqui na mentalidade de multiculturalismo conservador, tá? Então, este aqui admite imigração, mas com reservas à luz do contexto social. Porém, em seu radicalismo, ele defende o etnocentrismo por feição populista, que pode desembocar no monoculturalismo que seja etnocêntrico e que gere, por assim dizer, um sentimento de segregação, inclusive segregação racial, que é uma coisa mais grave. Hoje em dia o mundo combate muito isso, então é muito difícil você ter essas coisas, mas é claro que ainda existem, sem dúvida nenhuma. Então aí sim seria a extrema-direita. Agora, a ideia de multiculturalismo dentro dessas prescrições da admissão da língua, da cultura e do povo não é extrema-direita coisíssima nenhuma. Tá? Só que é muito criticado por conta da ideia de homogeneização. E aí, na vertente liberal, você admite a igualdade de oportunidades e não de resultados. É aquela coisa vinculada aí ao liberalismo clássico e ao liberalismo neoclássico, principalmente na questão da escola austríaca, né? Então, não tem como você admitir igualdade de resultado, porque isso seria uma forçação de barra, mas admite-se igualdade de oportunidade. O imigrante teria que ter essa igualdade de oportunidade, independente de quem ele fosse, porque o que importa para o liberal é a globalização em caráter econômico e não em caráter político, ou consideremos aqui culturais. Pode sim, o liberal vai admitir que a globalização econômica toca a questão da cultura e a questão do povo. Não tem como negar isso. Porém, ele vai considerar que o mais importante é a questão da globalização de caráter econômico. E aí ele abre um leque maior do que a ideia do conservador, porque até então o conservador ele pode também, apesar de alguns serem liberais, esse aqui pode ser mais desenvolvimentista, tá? No sentido de ser um nacionalista que veja o capitalismo, ainda que não reconheça, como um jogo de soma zero, e a partir daí ele tem uma política econômica protecionista. Isso pode acontecer aqui entre os conservadores e também pode acontecer aqui entre os socialistas, tá? O protecionismo pode aparecer aqui. Até porque os socialistas também admitem o capitalismo como um jogo de soma zero, que para mim é um absurdo, né? Nesse ponto, quem está certo é o liberal, porque o capitalismo não é um jogo de soma zero, não necessariamente o é. Tá? Agora, do ponto de vista da questão do multiculturalismo, acho que o liberalismo tem uma certa fraqueza, porque ele abre, não necessariamente, mas abre um pressuposto para a ideia de relativismo cultural. Ou seja, o multiculturalismo e o etnocentrismo, em termos radicais, confundem cultura com etnia, e com isso eles caem na aporia do relativismo cultural. Ora, uma coisa é a cultura, outra coisa é a etnia. Essas coisas não são iguais, como geralmente as pessoas pressupõem quando vai falar sobre esse tema. Aliás, um cara que especifica bem essa diferença é o Roger Scruton, inclusive num vídeo onde eu falo a respeito de multiculturalismo, nas palavras deste mesmo autor, em uma de suas obras. Então, recomendo vocês estudarem um pouco sobre essa temática no olhar conservador do Roger Scruton, e aí vocês escolham outro autor de esquerda para fazer um contraponto e vejam quais as conclusões vocês podem chegar, tá? Por enquanto, eu só estou repassando para vocês refletirem sobre o tema com maior abrangência. Bom, e depois desses dois aqui, você vai ter o socialista, que tem um elemento liberal, ou baseado na teoria crítica. Esse socialista de caráter liberal que admite multiculturalismo, você pode colocar dentro da esfera de um capitalismo chamado woke, ou capitalismo do despertar, que tem uma intersecção com o liberalismo econômico, tá? Então, o liberal moral, como o é o Partido Democrata norte-americano, tem uma intersecção com o liberal econômico, apesar de haver controvérsias de qual dos lados eles priorizam mais, pelo menos no Partido Democrata. Mas não é novidade para ninguém que existe esse capitalismo woke, que tem uma vertente progressista e que, portanto, admite e defende a diversidade, mas não foca tanto na crítica econômica, como foca aqui, por exemplo, a teoria crítica. Claro que essa teoria crítica aqui está muito alicerçada na nova esquerda norte-americana, influenciada pelos europeus da Escola de Frankfurt. Já sempre menciono isso. Eles não admitem a normatividade e querem fazer equipolência em tudo. Por exemplo, eu coloco aqui, em crítica à heteronormatividade ou à cultura ocidental, né? Então, a ideia de você colocar no mesmo patamar questões culturais milenares, como o casamento, por exemplo, entre homem e mulher, de modo equipolente, né, com outras questões relativas, por exemplo, a uma afetividade, ou então dizer que a cultura ocidental não é tão diferente a culturas bárbaras, né, que já existiram ou que ainda existem em algum lugar. Esse tipo de teoria crítica aqui, a gente sabe o quanto eles são radicais em sua postura, porque eles apregoam a ideia de desconstrucionismo radical, ataque à cultura ocidental, e também aquela ideia de praxis que a gente trabalhou no vídeo anterior, praxis invertidas, porém agora dentro dessa esfera de uma dialética diádica. Ah, mas o que é dialética diádica? Bom, isso aí eu tenho um vídeo só sobre dialética diádica, vocês podem assistir depois. Praxis invertida, dialética diádica, sem síntese. E eu coloquei o exemplo do Foucault aqui, mas não precisa ser só o Foucault, tá? Mas tem um viés foucaultiano que é relativo à exploração que aparece nos micropoderes. O Foucault, ele está tentando radicalizar ainda mais aquela questão do problema da autoridade. Lembrando que o Foucault não é necessariamente da escola de Frankfurt, pelo amor de Deus, tá? Ele é um autor à parte, que tem todo um viés, que vai trabalhar aqui com grupos heterotópicos, ou que fogem à utopia hegemônica, digamos assim, de um determinado povo, cultura e língua. O Foucault é aquele cara que elogia a loucura, a gente sabe por quê, baseado na ideia de arqueologia do saber. E nesse processo arqueológico, ele encontra, por exemplo, não ele, mas vários outros autores também, a guerra contra o patriarcado, que é um dos elementos de fundamento da civilização ocidental, certo? Um dos fundamentos da civilização ocidental é a ideia do patriarcado, e ele é muito criticado hoje em dia por conta de certos abusos históricos que são delineados, que são colocados ali na lista negra da teoria crítica. Eu coloquei um pouquinho sobre a ideia do Thomas Sowell sobre os conflitos de visões, que cai como uma luva nesse tema multiculturalismo. Aliás, se vocês puderem ler esse livro, leiam Conflitos de Visões, porque através das ideias do Sowell você consegue discernir melhor, né, o como as pessoas têm tendências políticas e às vezes não sabem de onde elas vêm, não conhecem as heranças, né, das próprias ideias. Aliás, isso também explica o porquê que nós não falamos a mesma língua, porque existem muitas razões dentro do conservadorismo, dentro do liberalismo ou dentro do socialismo, e às vezes elas não conseguem se tocar claramente, né? E Thomas Sowell trabalha isso muito bem, de uma forma até um tanto imparcial, pelo menos na medida do possível, já que ele era mais vinculado aqui à ala liberal, com um certo pezinho aqui no conservadorismo acadêmico, tá? Não no conservadorismo do senso comum, que aparece, infelizmente, até mesmo em algumas faculdades. O Thomas Sowell, ele vai trabalhar a ideia de que as visões de mundo implicam em teorias e ideologias políticas, tá? Então, a visão que você tem a respeito do mundo vai pesar quando você for tratar de uma questão puramente ideológica ou até mesmo de uma teoria política. Aí até coloco aqui, ó, relativo às capacidades éticas e intelectuais, que tem a ver com vontade e intelecto. Isso aqui é muito importante porque existem duas visões que ele vai colocar como mais universais, né, que você pode encontrar rastreando as tendências humanas. Uma é restrita, a outra é irrestrita. A restrita dirá que o homem tem uma natureza caída, tem a ver com aquela ideia de pecado original, mas não necessariamente tem a ver com o pecado original, tá? Senão você pensaria que todo cara que tem uma visão de mundo mais restrita seria necessariamente religioso, admitindo a narrativa do Gênesis. Não necessariamente. Ele só entende que o homem não tem capacidade para lidar de maneira perfeita com aspectos éticos, intelectuais, morais, etc. Só que sim, do ponto de vista religioso, isso aqui também cai como uma luva, porque a religião prega a queda da vontade e do intelecto. Aliás, essa é uma celeuma que existe, por exemplo, na visão da Igreja Católica e na visão da Igreja Presbiteriana, né? Porque os presbiterianos vão dizer que o homem caiu na vontade e no intelecto. Enquanto que a Igreja, pelo menos em Tomás de Aquino, a queda foi só no aspecto da vontade, não necessariamente do intelecto. Até porque o Aquino está tentando validar a filosofia aristotélica, certo? Bom, mas essa é uma outra questão. O fato é que, se você tem uma visão restrita de um lado, você tem uma visão irrestrita também, que é aquela ideia do bom selvagem, de Rousseau principalmente, mas que aparece de uma maneira ou outra em outros autores, inclusive em autores chineses, né? Eu já li alguns livros de história sobre a China antiga, e você tem também essa questão filosófica discutida por eles entre aquele que defende o homem como sendo estritamente mau ou o homem como sendo estritamente bom e se corrompendo. Ou então até um meio termo que você possa pensar entre essas duas coisas aqui, tá? Até pelo cristianismo, o homem não é mau necessariamente, ele só tem uma natureza caída, são coisas um pouquinho diferentes aí, né, consideremos. Mas a ideia de bom selvagem diz que a virtude depende do amparo na realidade, ou seja, para tal haveria a necessidade de educar a humanidade, e educando-a, você poderia encontrar novamente aquela a essência da bondade humana, que é tão importante, né, para essa visão irrestrita, que tem a ver principalmente com o socialismo, tá? O socialismo e a visão irrestrita estão como que amalgamados, enquanto que a ideia restrita está mais vinculada ao liberalismo econômico e ao conservadorismo, inevitavelmente. Até o Edmund Burke trabalha muito essa ideia aqui da visão restrita, não necessariamente com esses termos. Então, assim, a definição dos termos variam, dos termos assim relativos ao debate público, tá? Segundo Thomas Sowell, variam com a cosmovisão empregada a eles. Por exemplo, o que é liberdade para uma visão restrita e o que é liberdade para uma visão restrita? O que é autoridade para uma visão restrita e o que é autoridade para uma visão restrita? O que é autoridade, o que é hierarquia para uma ou para outra? E por aí vai, né? Essas coisas não são bem definidas, por isso mesmo eu coloco aqui, né, do porquê não falamos a mesma língua, justamente por isso, porque as definições dos termos variam de acordo com a sua cosmovisão, tá? É isso que dirá aí o Thomas Sowell. E isso influencia pensadores, intelectuais em geral, juristas, filantropos, empresários, etc, etc, etc. Eles seguem essas tendências invariavelmente, certo? E eu coloquei o um exemplo aqui, não está na obra de Thomas Sowell, mas eu simplesmente estou fazendo aqui apenas uma elucubração. Na figura de Sem e de Caim. São irmãos, tá? Então, esse aqui dizia que, do ponto de vista da soteriologia, que infunde na ideia de política também, de que o homem ele não pode salvar-se a si mesmo, ele precisa invocar Deus para ser salvo, né? Enquanto que Caim, acreditava que poderia tornar este mundo um novo paraíso, por isso ele construía cidades. Isso aqui é pautado numa interpretação não necessariamente heterodoxa, mas também não é unânime. Eu só estou colocando aqui do ponto de vista do mitema, que não que seja mentira, tá, essa história. Estou colocando no sentido do mitema, ou seja, da sabedoria do mito. Essa interpretação. Bom, se esse aqui diz que o homem precisa ser salvo só por Deus, então ele está dizendo que não basta a intencionalidade humana, ou o racionalismo, ou, como diz Hayek, o construtivismo, para que a sociedade seja algo bom. Então ele precisa do quê? Do acúmulo de conhecimento, por isso que eu coloquei essa palavra aqui, para que ele consiga alcançar o patamar de uma sociedade melhor, nivelada, portanto, pelo tempo. Enquanto que este Caim aqui que constrói as cidades, ele é um construtivista do ponto de vista de não ter laços necessitaristas, acho que nem esse também teria necessitarismo aqui, mas vínculos viscerais com a tradição. E, portanto, ele abrange uma ideia de teleologia, de mudança radical e, portanto, de revolução. Isso aqui é muito importante dentro dessa apreensão teológica barra sociológica, né? Soteriologia é a doutrina da salvação, mas que toca também a política quando há um messianismo político envolvido, e a gente sabe que há, né? O século XX provou que o messianismo político é um fenômeno muito real. Inclusive, eu terminei de ler aí a biografia do Hitler, finalmente consegui terminar essa obra, e depois eu faço um vídeo sobre isso. Bom, aí o que acontece? A visão irrestrita, que é essa daqui mais socialista, ela tende a ser mais ativista, focando na igualdade de resultados. Por exemplo, não está muito preocupado com o IDH dos países, e sim com o índice de Gini, que tem a ver com a medição da concentração de renda, tá? Então, se a questão é a igualdade de resultados, a gente tem uma maior igualdade de resultados em Cuba, que é tipo resultado nenhum. Todo mundo é pobre, mas pelo menos é igual. Isso é um problema, porque tem países que você não tem a igualdade que você tem em Cuba, dentro da esfera da medição da concentração de renda, mas ao mesmo tempo você tem pessoas que têm uma vida relativamente boa, mesmo sendo pobre, né? Mesmo havendo essa discrepância de poder aquisitivo. Apesar de não ter o mesmo poder, de haver essas discrepâncias de poder aquisitivo, ele tem poder de compra, tá? Então, o índice de desenvolvimento humano aí seria mais importante do que meramente a questão da concentração de renda, né? Consideremos isso. Mas a esquerda tem essa tendência, tem esse ativismo focando na igualdade de resultados, que não deixa de ser uma aporia, porque como é que você vai forçar a igualdade de resultados, uma vez que você admita, antes disto, do resultado, a oportunidade? Tá? Por isso que o liberal está dizendo, olha, a gente está dizendo aqui, está falando de igualdade de oportunidade, não de resultado. Eu sei que isso aqui também é um problema. A meritocracia, se a gente pensar mais a fundo, a gente vai perceber que ela é muito problemática. Tá? Não é uma coisa que você vai dizer que todo mundo parte do mesmo começo para poder alcançar determinados objetivos que vão calhar de ser melhores ou piores. Existe não só a intencionalidade, mas certas acidentalidades no meio do caminho, certo? Isso varia bastante. Outra coisa que o multiculturalismo, como processo de descolonização ou de representatividade, é muito forte na ideia da teoria crítica, tá? Quando você fala de descolonização, é uma crítica de poderes homogeneizantes sobre individualidades. Apesar do liberalismo apregoar muito a ideia de individualidade, de atomismo, quando você fala de luta contra a homogeneização, isso cai mais aqui na teoria crítica lá de Theodor Adorno, né? Essa questão de você ver problemas com o individualismo liberal, mas ao mesmo tempo ser contra a homogeneização cultural, política e social, que é uma crítica ali da a cultura do espetáculo que aparece entre os frankfurtianos. Também dá muito pano para a manga esse tema, não dá para abordar aqui agora. Já fiz isso em outros vídeos. Mas o que acontece é que muitas vezes essa questão de descolonização e representatividade tem um viés errado, porque confunde direitos com privilégios, né? Uma coisa são os direitos, outra coisa são os direitos. Mas há de se perguntar também, em relação ao multiculturalismo, a questão dos apátridas, né? Será que o direito do apátrida é o mesmo direito daquele que é cidadão de um determinado país? Tem a ver com aquela ideia de povo? É o que a Hannah Arendt vai dizer, que quando você defende o direito dos apátridas, você está desconsiderando que as leis elas não partem dos direitos humanos. Embora os direitos humanos tenham preeminência na maioria dos países, ou os países vinculados à ONU, por exemplo, né, que praticamente quase todos. Mas tem muito a ver com as leis de um determinado país, as constituições de um país, e a constituição do país que vai determinar o papel do apátrida. Claro que, apesar disso, você tem as pressões internacionais para que um determinado povo ou um determinado governo trate o apátrida com justeza, certo? Que é o que nós admitimos já de antemão. Porém, essas questões são muito difíceis, porque, como eu coloquei aqui, aquele que admite a imigração ainda assim vai ter reservas a ela à luz do contexto social. Tem certas circunstâncias que têm que ser avaliadas, na verdade, a maioria delas, né, à luz do contexto, e não de regras engessadas, que tem a ver com você admitir em qualquer circunstâncias, a imigração e a questão da aculturação. E aí é que está um ponto bem polêmico, né? Se você admite que as culturas são diferentes, então elas têm que ser diferentes em cada um dos seus setores e das suas localizações, né? Mas se você diz que elas são diferentes, mas devem ser aculturadas, bom, a aculturação implica na diferença que se tornará homogênea. E a homogeneização já é uma crítica aí, é um outro problema. Até porque dentro dessa homogeneização vai imperar a cultura predominante. E cada país, cada local sempre terá uma cultura predominante. Não tem como a gente impedir isso. O que dá para fazer é permitir certa representatividade de determinada cultura dentro do país, em sua diversidade, sem problema nenhum, mas ao mesmo tempo não ignorar que um determinado país, pelo seu contexto histórico, tem a predominância de uma determinada cultura. O que não implica que as coisas ruins dessa cultura não possam ser questionadas, porque é uma diferença entre cultura e etnia, tá? Bom, há muita coisa a se dizer aqui sobre esse assunto. Outra coisa que a gente pode salientar é que multiculturalismo não é a mesma coisa que multietnias, tá? Você pode ter países multiétnicos sem necessariamente ter isso aqui, ou pode ter isso aqui também juntos, certo? E varia bastante. A grande questão é, nós podemos criticar e com veemência o eurocentrismo que existiu no passado. Podemos criticar a questão das colonizações. Só que esse processo de descolonização tem um aparato muito mais radical, tá? Que tem a ver com essa ideia de micropoderes. Por que eu dou esse exemplo dos micropoderes aqui? Porque tem a ver com você, de fato, usando um linguajar bem simples, procurar pelo em ovo, tá? Algumas coisas pautadas nessa ideia podem ser consideradas, principalmente os efeitos colaterais da abolição da escravatura. Era necessário ocorrer a abolição? Óbvio que sim. Geraram muitos efeitos. E isso causou, segundo essa premissa, desigualdade social. Isso tem que ser combatido à luz de políticas responsáveis, tá? Mas quando essas políticas, em vez de ser responsáveis, são demagogas, você pode cair aqui num processo de polarização constante que é destrutivo para a sociedade, porque tem a ver com aquela coisa da dialética dicotômica que eu já mencionei antes. Não tem síntese, né? O que não implica que você não defenda a ideia de representatividade, que é algo totalmente legítimo. Bom, eu só fiz esse vídeo para vocês refletirem a respeito. Eu sei que é um tema bem complexo, mas é uma coisa mesmo para pensar e discutir à luz dos fatos e de ideias responsáveis, e sem aquele radicalismo gratuito.
Se você quiser sair do senso comum e estudar filosofia, inclusive filosofia política, recomendo os conteúdos pagos do canal do Socran, inclusive para ajudar o projeto deste empreendimento. Confira os links na descrição. A História na Ótica Filosófica em Hannah Arendt. e o estudo do fascismo em Norberto Bobbio. Um abraço a todos!